Fala galera, beleza? Como é que vocês estão, incursores? Estamos começando aqui o pós-game 18. É isso aí, é o nosso quadro aqui do Oscritei que a gente vai conversar um pouquinho com os players a respeito dos jogos, do que aconteceu nos jogos, dos pensamentos que tá por trás ali dos personagens e o que fez determinado personagem fazer determinada coisa. E esse tipo de conversa massa que geralmente a gente tem quando o jogo termina, a gente vem trazer aqui para vocês. E a gente tem hoje com a gente Daniel, que interpreta o Carrapata. Dá um alô aí pra gente, Daniel.
Olá, amigos. Olá, que tal? Ou melhor, né, dizendo. E aí, galera, beleza? Primeira vez aparecendo aqui com La Carrapata pra gente falar um pouquinho sobre essa pecinha aí, bacana.
Massa, massa demais. Esse sotaque aí é muito querido aí pela galera que acompanha.
O maior improviso de todos os tempos é aqui.
E a gente tá com o Brick, que é Renato, que interpreta. E aí, Renato? Beleza, mano?
Beleza, velho. Dali, tô aqui de novo. Dessa vez a gente tá com o nome do programa, né? Das outras vezes a gente gravou e ainda não tinha decidido o nome, mas agora pós-game.
Pós-game, é isso aí. É um processo, né, bicho? Esse trabalho todo é um processo. Mas vamos embora, não vamos perder tempo não, que quem tá ouvindo a gente tá doido pra poder conversar uma besteirinha ou outra aqui sobre esse game. Cara, eu particularmente curti o que rolou. A gente entra nesse game aí com o pé no freio, né? Depois de alguns episódios que vieram com o resgate de Kerberos, e a gente tem agora meio que uma repercussão disso aí. E o pós-game, ele vai iniciar justamente com essa cena, que é a cena da chegada do Vettol com os incursores da gente até o QG e esse tratamento que esse incursor tá levando aí, que o Kerberos está levando para poder ficar bem, né? O que é que vocês acharam disso aí?
Velho, até tomando as honras aqui, né? Essa cena foi bem legal do começo ao fim, né? Ela começa bem tensa. Geralmente, quando eu sei, né? Quando que vai ter uma cena mais tensa, eu já me seguro um pouco, né? Para poder deixar as coisas acontecerem ali, o clima esquentar e tal. Mas a cena já começa ali com o Kerberos, né? Que chega destruído lá na cena. E com a galera do som de implante, né? Som de implante não, som de mecanismo conectado no coração dele e tal. Aquela coisa de alfa conversando. Ah, tem que fazer isso, tem que testar aquilo. E será que isso funciona em gente morta? Né? Fica aqueles questionamentos ali. Até que chega o nosso mago do grupo, né? Metatron. Realizando ali alguns milagres, pelo menos aos olhos de La Carrapata, né? Que ele já começa a ver ali Metatron, eu acredito que com outros olhos, depois daquela cura, né?
Bicho, sabe o que eu achei massa? E aí eu queria até que o Renato falasse um pouquinho sobre isso. Brick, ele conversa com o Alpha, ele pergunta para Alpha assim: e esses equipamentos vão servir, né, com o vampiro? E eu queria primeiro desmistificar uma coisa, né? Que vampirismo no Shadowrun, ele não é necessariamente aquela parada, aquela maldição que uma pessoa é acometida, né? O vampirismo, ele é um vírus que ele transforma um metatipo. Então ele tá mais para uma doença que traz, digamos assim, umas similaridades aí de características do que de fato com o personagem ser, entre aspas, né, um morto-vivo.
Então ele não é um morto-vivo, o vampiro de Shadowrun.
Cara, eu diria que ele tem uma perda de essência. Mas a perda de essência, ela é algo similar, né? A questão do que acontece quando um próprio incursor coloca um implante, saca? Quando você perde essa questão da essência, você não necessariamente morre, mas você se afasta da vida. Então o vampiro tá mais pra alguém que se afastou da vida do que pra alguém que tá morto, saca? E eu achei isso massa de ter colocado.
Isso é meio comentado, né? No, mais pra frente por Metatron, esse lance de essência.
Sim.
Mas Brick, ele comentou isso Porque, assim, Brick, ele é um cara que ele acompanha muito séries de Tridios, esse tipo de coisa. Acho que o conhecimento dele dessa questão vem mais de cultura pop.
Massa.
Do que de ciência mesmo, né?
Uhum, sim. E eu acho que a cultura pop acaba conversando muito com a gente, né? A respeito dessa questão do vampirismo.
Inclusive, nesse cenário cyberpunk, né? Foi uma coisa que eu até aprendi com vocês, o vampirismo não é uma coisa, tipo, guardado por uma máscara ou algo do gênero, como em outros RPGs aí, né? É algo que realmente as pessoas sabem que existe, pessoas com esse vírus, com essa doença, literalmente, né?
É, mano, assim, são os infectados, né? Todo mundo evita, né? É uma galera bem marginalizada, assim, que obviamente traz um perigo por si só. E aí, nessa questão do perigo, foi massa. É, Brick sugere entregar o próprio sangue dele com umas intenções aí questionáveis, né? Ele é Brick Kevin. Ele é
Brick
louco,
é doente,
Brick
porra.
Quer virar vampiro, é Renato. Que história é essa aí?
Porra, bicho, é só ver. Kerberos é todo cheio de frescurinha, que não sei o que, não posso tomar sangue, os inocentes, de lá lá lá. Mas, bicho, ele leva tiro de minigun nas costas e levanta como se fosse uma coceirinha.
Ele é isso, né?
É, que porra é essa? Aí ele vai saltando de carro em carro, como se nada, e fica fazendo drama depois. Meu irmão, dê isso pra mim que eu não faço drama, não. Eu boto pra foder, velho.
Ai, velho, sei não. Brick é uma figura a ser descoberta aí, viu? Nesse...
É doido. Eu, inclusive, acho que Brick vai ser um dos... talvez maiores desafios do grupo, assim. A gente tem muito olhar pra Kerberos, né? Tipo, de que ele é o cara do mal e tal, assim, ou pelo menos que ele luta contra isso. Mas Brick, ele é meio maluco. Eu não sei se a gente já comentou isso em outros episódios, inclusive. Mas ele tem um certo quê ali de sociopata ou algo do gênero, né?
Eu
uma
acho.
Parada meio,
meio
esquisita.
Também.
Apesar de se dar bem com La Carrapata, né? Que tem aquele ar mais louco ali. Eu acho que a loucura em algum aspecto deve se conectar, né? Mas Brick, eu não sei não, hein? Eu tenho minhas dúvidas pra que lado ele vai nessa história aí.
Acho que Brick se conecta com Carrapata mais no, na tiração de onda.
É, o jeito mais nem aí, né?
Esse jeito mais nem aí.
Inclusive, vou aproveitar essa parte de tiração de onda pra comentar uma coisa, né? Que achei bem interessante essa função que Carrapata traz pra essa questão da narrativa mesmo. Da quebra de clima, né, bicho? Carrapata consegue trazer uma quebra de clima ali, gigantesca ali com o jeitão dele de se comportar nas ocasiões. E eu acho massa, desconecta a gente de situações muito cabeçudas que tem no game.
Nossa, isto... como foi que ele falou? Isto foi muito tenso, né? Então... então eu venho com essas coisas bem pra isso mesmo.
Ele entra naquele arquétipo de personagem clássico que é o alívio cômico, né? Que é necessário, especialmente nessa campanha aí, que é um pouquinho mais séria e tal.
Pois é.
Ele dá aquela quebrada que você dá aquela risada no meio do episódio, boa.
É a falta de um filtro, né, mano? Que é massa, hein, Lindoso? Porque é isso aí.
pois é, o que... É difícil pra caramba fazer essa entrada certa ali, acertar esses times, né? Piada é muito time, e ele é um personagem que tem humor, né? Então a gente tem que... O segredo, eu acho, que é o time ali. A tentar acertar esses momentos, assim, onde realmente as coisas vão esquentando, pra também não ficar uma coisa piada o tempo todo, e às vezes até tirar um pouco da imersão do game, né? Que a gente faz umas cenas, assim, muito foda, velho. Assim, de modéstia à parte, né? Não é a gente se babando aqui. Mas eu acho massa, né? Mas eu acho massa. E uma parada que eu fiquei meio assim também, né? Que, porra, eu tava com muito medo que acontecesse. Que foi a parada do braço, né? De Carrapata. Dele ter levado o tiro e já ter chegado lá no... Ter feito o teste, né? Dos dados selvagens, que foi explicado lá no outro episódio. E já ter chegado nessa situação com o braço quebrado. E a gente tá com um corre filha da puta pra fazer agora, né? E, tipo, ele tá... Assim, se der merda, ele tá numa situação complicada ali, vulnerável, né?
Olha, eu particularmente, como narrador, adorei. Eu acho massa, porque eu acho que, assim, narrativamente falando, quando rola essas coisas, isso acaba gerando para o personagem um desafio diferente, porque o cara tá ali sempre numa zona de conforto, né? Então, quando surge uma parada dessa que tira você de tempo, eu acho que adiciona um quê de desafio que vai mais além. Então,
assim, eu tava ali, tipo, esses Minions, filha da puta, foda-se. Esses Minions arrombados, vou meter a mão na frente, porra. Brabo, brabíssimo, aquela carrapata. Aí quando vem, porra, mano, filha da puta, esse safado, esse peãozinho aí, me tirou o meu braço. Pra você ver também a questão do risco no sistema, né? E por mais que você seja um personagem, tipo, forte, você tá lutando contra um grupo ali mais fraco, né? Que você tem maior certeza de que consegue encarar, mas que você pode sofrer penalidade mesmo em uma circunstância como essa, né? Que teoricamente era arriscada, porém era um risco sob controle, digamos assim, né? Que tem um grupo grande ali.
Brick ficou interessado em consertar esse braço, Renato?
Acho que tu pode dizer, né? No final do game, acho que na semana seguinte também, eu vim falar contigo, velho, como é que eu posso fazer pra ajudar a carrapata nisso, velho? A gente começou a olhar aqui o que podia ser feito, quais skills precisavam, quanto dinheiro precisava ser gasto. Mas, assim, no fim das contas, Brick não tem essa perícia, e se ele fosse comprar o Skillsoft, como ele fala no episódio, né? O Skillsoft é bem caro.
É foda. Não dá pra fazer tudo, né?
Não dá, velho, não dá.
Vou dizer até uma coisa pra galera aí. Eu não gastei minha XP ainda, viu, galera? Então, eu vou ver se dá pra comprar um negocinho aí. Quem sabe eu chego no próximo game com alguma coisa.
Tá barrado.
Mano, galera, esse narrador é o filho da puta. Não acreditem nele, porra. Não acreditem nele, ele é um safado, porra. Eu tô aqui com meu braço de fudido. Não, peraí, porra, dispensa.
E dá pra fazer isso em Shadowrun, viu? Trocar karma, que é o XP do sistema, por dinheiro. Oh. Tem como fazer um negócio desse.
Tá barrado também. Vamos seguir pro próximo tópico.
Filha da puta.
Cara, teve uma cena que eu curti, que foi nessa parte da introdução, que foi justamente o prender Kerberos na cadeira, né? Que aí a gente tem toda uma situação e tal, sobre o prende, não prende, solta, não solta. E aí a Alpha, ela se vira pra Golem, não é isso? Pedindo como se fosse tipo uma permissão para ele, tipo, a palavra que conta ali dentro do grupo parece, a palavra mais forte parece ser a de Golem, que tá assumindo um papel de liderança, talvez, alguma coisa nesse tipo. Eu achei bem importante, principalmente porque essa cena, ela acaba, digamos assim, se ligando justamente com ele entrando nessa parte de criação de plano, né? Onde o pessoal começa a ter ideias sobre como é que eles vão fazer a invasão a essa prisão dentro do complexo militar.
O que ficou claro para mim é que a Alpha já colocou Golem nesse grupo com essa intenção, de que ele tomasse certas ações de liderança, né? E ele estava deixando a desejar até então quanto a isso. Por isso que, tanto no episódio anterior, quando ele dá o tiro, ela fica alerta, fica, caramba, ele voltou. E nesse episódio ela fala um negócio parecido também, quando ele dá a dura nela, né? Ele chega lá e conversa, eu cheguei lá com bala de gel, tu tinha dito que era pra fazer isso, tu chega lá e faz merda. Tipo, como se estivesse dizendo, tu tá minando minha moral, porra, que era pra eu ter aqui. Aí ela se liga e faz, tipo, realmente, que massa, velho, que você pôde agora ter esse papo comigo. Quer dizer que você já tá no lugar.
Bom ponto. Bom ponto. Realmente.
E eu achei massa, Elton, ter esse pulso, né, de tipo, de começar a ser mais firme com relação a isso, de se colocar numa questão de liderança, né? E, assim, eu acho que os personagens no ON já estão sentindo isso também. Ali lá carrapata, planeje, Golem, planeje, né? Falando, tipo, já jogando essa bola pra ele, digamos.
Sim,
assim.
Com certeza, né? Dá pra perceber que o pessoal parece ter uma confiança em Golem. Talvez seja porque ele é o cara que tá em campo, né? Alpha, ela ainda assume um papel junto com Mike. Obviamente, Alpha e Mike são dois NPCs. Eles ficam naquela função do cara da cadeira, né? Eles estão ali dando informações, fazendo links e pontes, mas eles não estão, de fato, dando sangue pelo trabalho como Golem está. Então, de repente, esse respeito venha por conta desse papel que ele assume sangrando junto com a galera.
Com certeza. Uma coisa que ficou também que eu gostei, que eu achei massa na cena, foi a reação de Kerberos quando ele é preso, né? Que, tipo, ele fica naquela situação e fica aquela coisa, tipo, me solte, me solte, me solte, você tá fazendo a mesma coisa que eles e tal. E ele joga a Alpha ali muito contra a parede também, né? Tipo, de caralho, tá ligado? Tipo, que porra é essa que tá acontecendo? E aí fica aquele clima e aí, mais uma vez, Golem, ele tem que chegar, botar o dele na reta, né? Falar, não, solte ele, eu me responsabilizo, isso é muito forte.
Por cada cara feito Kerberos, foi foda, eu achei pesadão. Mas ó, eu tô com uma parada aqui na cabeça. Em resumo, o que a gente viu no corre passado é que a galera precisa entrar de forma furtiva, digamos assim, no complexo militar, né? Dentro da prisão e tirar Anton, que é o antigo companheiro de Golem, de combate, que tem algum tipo de informação num chip implantado dentro da cabeça, que a galera não conseguiu tirar essa informação, né? E aí marcaram para executá-lo lá, já que ele não tem serventia nenhuma. E aí o pessoal começa a ter ideias. E eu tô perguntando de forma muito franca, tá? Vocês, Renato e Daniel, gostaram das ideias que foram colocadas lá? Vocês acham que essa parada pode funcionar?
Mano, eu achei massa, velho. Eu gostei, eu particularmente gostei. E eu fiquei... Não esperava, inclusive, que a gente fosse conseguir sair com um plano legal, assim, tipo, bem estruturado, digamos assim, né? Eu achei que a gente conseguiu, no final das contas, direcionar bem o que precisa ser feito ali.
Daniel, diz pra galera, relembra pra galera aqui qual é o plano, só o escopo da parada. Vocês vão entrar e sair de lá como?
Porra, basicamente, pelo que eu entendi, né? Vocês podem me ajudar aí. A gente vai conseguir um contato, né? Que vai ser ali alguém, uma empresa que trabalha no local pra poder ter um acesso. Então acho que vai ser a cena aí de Brick e La Carrapata, que eu acho que vai ser bem legal. Tipo, como é que a gente vai bolar pra poder conseguir esses acessos e seguir lá. Depois que a gente estiver lá dentro, tem um contato, né? Que é o Mr. Johnson, que vai liberar o acesso da galera pra o segundo nível, a área militar, que é mais difícil de acessar e de transitar, inclusive.
A prisão militar, no caso.
Isso. E lá dentro, eu acho que a gente vai ter que separar alguns grupos, né? Um grupo vai ter que modificar o soro que vai matar, entre aspas, o Anton.
Então, peraí. Vocês vão, de fato, deixar Anton morrer e só vão trocar o soro da injeção letal pra ele parecer que tá morto e vocês vão tirar um cadáver de lá ao invés de resgatar um cara vivo andando. É isso?
Até então, pelo que eu entendi, é. Né?
Porque se a gente for lá entrar no complexo prisional pra tirar o cara à força, tem uma chance muito, muito grande da gente se fuder e de Anton se fuder junto. O cara vai estar, enfim, a gente não sabe qual é a condição do cara, né? E aí, aparentemente, Croft tem esse contato, né? De conseguir essa droga diferente pra gente poder entrar lá com essa droga e fazer a troca.
A gente tá dependendo de várias coisas, né? Pra que isso possa dar certo, na verdade, né? De que vários planos deem certo. Vai ser um grupo de planos que tem que dar certo pra o plano dar certo, na verdade.
E aí, por isso que o plano, eu acho que é um plano bom. Porque, assim, ele tem chance de dar certo e tem muita chance de dar errado também. E aí, é isso que vai tornar a experiência de jogo no dia muito interessante, né? Porque tem como conseguir? Tem, velho. A gente tem o plano. Tem como dar errado? Pra caralho, muita chance. Caralho.
Ainda bem que vocês têm consciência disso, viu?
E uma coisa só, né? A gente, tipo, pensou, porra, vamos pegar a Anton e abrir a porta e sair. Depois que pegar ele, a gente sai de lá. Mas sai de lá como, porra? É guarda, segurança, drone, magia. Mano, é a porra toda a segurança da parada. E o braço fudido de La Carrapata, Kerberos lascado, que ele não tá com a regeneração igual que ele tava antes, né? Uhum. Então a gente fez, véi, realmente isso pode ser o melhor plano, tá ligado? Arriscar até esse nível e evitar confronto, digamos assim.
E tem outra coisa muito importante aí nesse ponto, porque, beleza, véi, os incursores, às vezes, eles têm que arriscar, faz parte. Mas nessa incursão, o risco é mais alto porque a gente não tem como chamar Doc Wagon lá pra dentro, véi.
É foda.
Chama o Xamu, porra nenhuma, cara. Não tem Samu que chegue.
Pra galera que tá ouvindo a gente e não sabe o que é Doc Wagon, ele é basicamente um terceirizado que vai lhe resgatar pra poder impedir que você morra, tá? Então ele faz ali os primeiros socorros, é tipo uma ambulância, um SAMU aí, como o Renato falou, terceirizado. Só que é uma galera extremamente competente, pá, soldado, que entra onde você tiver, né, vírgula, pra poder impedir que você morra. Lá dentro do complexo militar isso não tem como acontecer. Então o que é que rola? Essa invasão, ela é de fato uma invasão que tem perigo de morte pra esses personagens. Eles não podem ser resgatados.
Dispensa, pô.
Ah, meu amigo. Aqui não tem essa, não. E eu vou resgatar uma parada, gente. Porque tem uma coisa muito massa nessa questão da edição. Quando a gente tá gravando é uma coisa, quando a gente ouve o produto editado é completamente outra, né?
Outra experiência.
Outra experiência. Eu curti muito a cena de transição, com a parada da música trocando, a forma como foi colocado, e aí os parabéns aí pro nosso editor. E eu particularmente me senti ali dentro daqueles filmes que a gente consegue tá sacando ali uma parte de planejamento mesmo, sabe? Tipo 11 Homens, O Segredo, sei lá, e qualquer outro desses aí, dessas franquias iradas que a gente assiste.
E uma coisa que eu gostei, assim, com relação a Brick agora, ele vai ter que entrar na parada, né? Ele não vai ser aquele hacker que vai ficar no safe, hackeando de longe e tal. Ele vai ter que, junto com a galera, acessar o lugar, e aí a decisão de qual computador hackear, né? De qual foi o nome que você deu para os servidores, né?
Os
servidores ali, qual servidor que ele vai atacar. Né? E aí, Brick, como é que tá essa... Tá preparado, assim, tipo, pra isso também?
Então,
tem alguma coisa na mente, sabe?
Invadir esses servidores de longe é possível. Mas entra a questão do ruído, que eu acho que foi mencionado no episódio também, que é como se fosse uma interferência, né? Gera penalidade de dados. E apesar de Brick ter muito dado, é um servidor topado, né? Do lugar militar. Então, eu também tenho que presumir que eles vão ter muito dados pra resistir, pra contra-atacar e tudo mais.
Isso eu garanto, tá?
Pois é, eu acho que ou o Brick vai ter que chegar escondido ou vai ter que ter uma segurança ali, a gente não sabe, a gente tem que pensar ainda nisso, né, como é que vai acontecer.
Metatron já se prontificou aí pra deixar Brick invisível, mas eu tô achando que isso aí não vai dar muito certo não, que ele vai precisar de um guarda-costas ali com ele. Vamos ver quem é que topa aí junto, né, se alguém topar.
Bora bater um papo aqui. Agora que tu falasse em Metatron, eu queria falar sobre a cena final, que foi justamente Metatron e Cameron. Dá uma pesada, não dá não? Aquela cena final.
Já começa pesadinho, velho. Já começa pesado. Tipo, o Kerberos, ele meio que faz uma leitura muito boa, inesperadamente, ali, do que tá se passando na cabeça de Metatron, né? Olha pra ele lá e diz que, tipo, tem morte nos seus olhos. E a gente já viu ele fazer uma... Como se diz? Uma predição parecida com Golem. Quando Golem tava passando por essa fase, assim. A gente viu agora que Metatron tá numa fase similar e ele meio que abriu o jogo ali pra Kerberos.
Eita, será que Metatron vai morrer?
Olha aí. Os dados vão dizer isso aí, né?
É verdade, é verdade.
Calma, como assim Metatron morrer?
Ah, porque em algum episódio desse, Kerberos fala sobre como o Golem tava se comportando, e é justamente o episódio, ou é um episódio depois, que Golem tem a batida de carro e quase que morre. Passa
é no mesmo episódio.
Perto de morrer. É no mesmo episódio, né? Daí agora a gente tem ele falando sobre Metatron. Então olha só. Será que é um sinal aí? Vamos dizer que os dados digam, porque naquela sessão os dados disseram que Golem ia se lascar e... e foi bonito, viu?
Os dados só não, né? Porque Golem tomou umas ações arriscadas ali. Quem botou o carro da Blackout na contramão não foram os dados. Foi o jogador.
É verdade. O que me dá uma parada aqui. Muita preocupação de Kerberos em relação a Metatron é por conta do papel que ele ocupa, né? Metatron, ele é um mago, né? E ele tem essas magias de cura e ele consegue realmente tirar a galera da morte. Eu acho que isso é o que Kerberos comenta, que deixa muito forte, né? Nesse parâmetro. E Metatron, ele acaba comentando a respeito dessa questão da facilidade ou dificuldade que tem nessas magias funcionarem por conta da quantidade de implante que a pessoa tem ou não. Não é verdade? Porque, como a gente já sabe, e para você que não sabe, quanto mais implantes um personagem tem, uma pessoa tem, é mais difícil soltar magia, é mais custoso. E Kerberos, né, como ele é de um metatipo humano, até obviamente ser trocado por conta da infecção, ele não tem implante nenhum.
É o que a gente tava falando um pouquinho mais cedo aí sobre a essência, a perda de essência, né? Kerberos, ele tem uma perda pequena, mas ele não tem como o resto do grupo. Por exemplo, lá Carrapata tem o torso todo trocado, então isso perde muita essência, dificulta muito a cura.
Até pra dizer Brick pra galera, também, né? Foi mal interromper, Renato. O La Carrapata, ele é cheio de implante, velho. Tipo, ele não tem só dois braços e um peito. Ó, ele tem os dois braços mecanizados, o torso dele é mecanizado, ele tem uma blindagem nesses equipamentos, ele tem skill jack de combate, skill jack de tiro, skill jack. Ele usa essa ferramenta de skill jack pra poder ter habilidades também ali na parada. Então ele é totalmente dependente de melhorias ali cybertrônicas, tá ligado? Então é nessa linha. Então a essência de La Carrapata é muito, quase zero, se eu não me engano. Então ele, pra ele ser curado, velho, é muito difícil. É muito difícil. Mas eu interpreto isso, né? La Carrapata, eu interpreto isso como La Carrapata sem necessariamente mostrar esse entendimento, né? Sobre o efeito da magia num corpo que não tem uma essência ou alma, né? Como vocês fizeram essa comparação aí.
Outras edições de Shadowrun, eles acabam comentando um pouquinho a respeito do que acontece quando você tem essa essência perto de zero ou quando você chega nisso, né? Chega nesse patamar. A sexta edição, ela tira isso. Então, de repente, se quem tá jogando for usar de maneira canon pelas edições que passaram, ela realmente pode ser que acredite que o cara, ele é um cyber zombie, ou ele endoida, ou ele vira um robô, ou alguma coisa assim, né? nesse tipo. Mas a sexta edição, ela deixa um pouco mais aberto. Ela não determina como é que você tem que agir, porque você tem essa quantidade toda de implantes e a essência baixa.
A gente vê um negocinho parecido com isso naquela animação de Cyberpunk, né? O Edge Runners.
Massa.
Isso. Tem toda uma vibe disso aí.
Tem muita
vibe. Assistam, viu, galera?
É bom até pra pegar algumas ambientações, né? Uhum. Alguma coisa.
Referência. Aquela espinha que ele tem, eu consigo imaginar muito aquilo em La Carrapata, aquela espinha que deixa o cara potencializado ali e tal.
Tornado, né?
Enfim.
E finalizando ali, quase, sei lá, os dois minutinhos, três minutinhos antes de acabar, Kerberos fala uma parada. Ele diz que ele não toma sangue de inocente. Ele já tinha falado isso em outro episódio, né? E eu acho que esse é um momento muito de quebra de personagem, porque a gente sempre vê Kerberos como um monstrão, né? A gente vê sempre ele como um cara raivoso, como um cara cheio aí de ódio. Só que ele tem um código.
É tipo, assim, no fim das contas, ele é um vampiro, né? E ele puxa muito do que a gente espera de vampiros na mídia, na cultura pop e tal. Como é que é o nome? Do Lestat.
Como é que é o nome desse filme? Vampiro.
Entrevista com Vampiro. É todo esse plot, né? Do drama de ser vampiro, de ter que se alimentar e tal. E Kerberos tem muito isso, sendo que ele ainda não tinha deixado tanto transparecer, assim. Ele tinha mostrado algumas
pitadinhas, né? Tipo, umas dicas.
Algumas pitadinhas, isso aqui e ali. De tipo, acho que foi no episódio depois da garagem, depois do ataque na garagem, que ele falou que, tipo, tô me segurando pra não me alimentar aqui na frente de vocês. E depois, tipo, a única vez que a gente viu ele se alimentando foi o Mr. Johnson, né, que colocou pra ele lá o sangue de antigo. E ele ficou muito puto ali naquela hora, velho. Ele ficou putaço.
É, esse sangue de antigo acaba depois sendo revelado como, como sangue de lobisomem, né? Sangue de outro infectado ali que ele tomou. A gente não sabe dizer exatamente o porquê que ele disse antigo, mas obviamente vocês não sabem, mas eu sei. Fica aí pra vocês ficarem se perguntando. O que me leva a pensar numa parada. É por isso que Kerberos ele é tão dependente da Ash, né? Que é a corporação, digamos assim, que faz o plasma para dar para ele. O controle que eles têm com esse personagem não é somente porque ele é um soldado da corporação. Ele também é alimentado por ela, né? Então, se ele não tiver, por exemplo, dentro de incursões onde ele possa tomar esse sangue de não inocentes, vamos colocar dessa forma, ele está completamente dependente da corporação que o mantém nutrido, né?
É, esse é um dos pontos, né? Então, que faz Kerberos ele ser dependente da Ash. E a gente vê um pouquinho dessa humanidade de Kerberos, né? Porque até então a gente vê muita besta, né? A violência ali, o monstro. E, porra, Raul com Kerberos traz isso, eu acho, muito bem. Essa dicotomia ali. E agora, aos poucos, a gente tem percebido essa questão de humanidade, tanto na pessoa com quem ele ama, quanto agora nessa questão do código e da dependência da Ash. Quem sabe, né, se a gente mexer nisso aí, né, e tirar e quebrar essa coleira da Ash, o quão
eu acho realmente que isso é uma coleira invisível, tá ligado? Que tá ali e a gente não vê, mas existe a dependência. Isso é crucial.
E acho também que todo esse lance aí, essa humanidade que tá aparecendo dele agora, meio que dá pra explicar um pouquinho o porquê da raiva dele, sabe? Ele, tipo, como ele até chegou a falar durante o episódio, ele é tratado como monstro e é esperado dele que ele seja um monstro, ele precisa se alimentar como monstro e tal. Então faz parte dele, né, essa raiva que ele tem que sempre conter para não se tornar 100% aquilo que ele não quer.
Excelente comentário. Inclusive porque Metatron termina essa sessão falando justamente uma parada que é para quebrar a cabeça desse personagem, né? A cabeça do Kerberos, que é: não se veja como um monstro. Ele fala isso antes de sair. E aí é nesse momento que o jogo termina.
E ele cobra isso de Kerberos, né? Porque Kerberos, ele fala, se você quer ficar me devendo alguma coisa, me prometa isso, que você não vai se enxergar como um monstro. Eu acho que isso fica como agora as coleiras começam a puxar cada uma para um lado. Metatron para um lado e a Ash para o outro. E qual será o lado que Kerberos vai seguir, né?
Porra, Daniel, tu já botasse outra coleira, foi, no cara. A gente tá querendo soltar o cara das coleiras e tu botasse mais uma, mano.
Soltar uma porra, meu irmão. Soltar.
Eu achei massa. Essa fala pra poder finalizar o jogo com essa reflexão aí, esse pensamento.
Eu acho também. De forma geral, achei esse jogo muito massa. Os que virão aí, tenho certeza que vai ser muito bom também. Já tô até curioso, acho que vai ter umas cenas engraçadas aí pela frente, né?
Bom pra quem, né? Essa é uma questão a ser comentada. Mas é isso aí, incursores. Muito obrigado pela participação de vocês aí no Pós-Game 18. O jogo chamado A Confiança, que fala justamente sobre essa questão da confiança com e em relação a Golem, a Alpha, a Kerberos, a confiança do próprio grupo na atuação deles no próximo corre, que vai ser dificílimo. E se você tá afim de continuar acompanhando, galera, toda sexta-feira tem episódio novo naquele padrãozinho que a gente tem mandado nas últimas semanas, tá bom? Então, nas segundas-feiras nós temos nosso quadro de pós-game. Nas sextas-feiras nós temos episódio novo no Oxicritei do Novo Mundo Livre. Abração aí pra vocês.
Hasta la vista, meus amigos. Nos vemos nos próximos episódios. Valeu, galera.
Falou, e não se esqueçam de mandar suas ideias lá no Instagram, ou na caixinha do Spotify.
Valeu!